Bem, então após as considerações dos senhores, nós iniciamos a aula com um exemplo bastante singelo, no qual um casal discute e durante a discussão o rapaz diz para a moça: olha, você me deve respeito, você deveria me obedecer, você deveria ser grata por tudo que eu fiz por você. Tirei você lá da roça onde você trabalhava, te dei um lar, te dei um nome, te dei uma casa, comida, filhos. Você deveria pelo menos ter respeito. Bem, e ela retribui dizendo: você é um insensível, você é que é um ingrato, você só pensa em você. Não é o que, então, e o que eu fiz por você não conta, só o que você fez por mim. Eu pensei que era uma parceria, pelo menos um escambo, e não é nada disso, então. E aí vocês sabem como é que se desenrola esse enredo, cujo término é bastante conhecido, não é? Tristeza para todo lado, não resolve coisíssima alguma, em geral tem sido assim. No entanto, temos aqui vários elementos iniciais importantes. Um deles é que, ao fazer essa discussão, um expõe para o outro, pelo menos de maneira incipiente, responsabilidades. Ao colocar para o outro, né, quando ele diz para a moça: você deveria, não tem respeito por mim, ele, de maneira negativa, coloca o seu, né, quer dizer que a responsabilidade dela para com ele é respeitá-lo. Uma delas. Só que, se passássemos uma lupa nisso, sabe o que nós encontraríamos assim, ó, logo no primeiro passo? Primeiro, paradoxos. A própria pessoa que reivindica o respeito na responsabilidade do outro se equivoca numa série de coisas. Se a outra pessoa, se a esposa, numa hora dessa, se espere, eu vou anotar tudo que você está falando. E aí, certo, agora vamos ver item por item. Então você disse aqui que primeiro eu devo obedecer e respeitar você. Isso inclui quando você está caindo de bêbado e pede a chave do carro e diz que vai dirigir porque está em condições? Quer dizer, respeitar você é isso? Ou respeitar você é dizer: me dá a chave aqui e ativa a chave lá no rio, porque aí eu poupo a sua vida, a minha e a dos nossos filhos, porque você está bêbado. Me diga o que é o respeito aqui. E em que consiste a minha responsabilidade? E se ele responde isso, ela encontra uma outra cláusula. Diz: olha, mas que interessante. Então você acaba de dizer que minha responsabilidade para com você significa que nessas horas de exceção eu tenho que cuidar de você. São horas de exceções também quando você faz aquelas galhofas diante dos seus amigos, dizendo coisas que você não tem, dizendo coisas que você vendeu lá na empresa e você não vendeu. Ao contrário, você está devendo. Nessas horas, esse cuidado que você diz que é minha responsabilidade também deveria ser. E de que forma? Eu deveria desmascarar você diante dos seus amigos? Ele é um mentiroso. Ou então ele está enganado, que é mais suave, um eufemismo. Talvez pigarrear para você notar que eu vou avançar nesse momento. Qual seria a responsabilidade e em qual tom eu deveria exercê-la com relação a você? Diga. Estão vendo? E isso é só o início dessa discussão. Mas o que acontece então que a responsabilidade do outro para comigo já começa com esses problemas todos? Será que, se eu começasse por um exemplo, no caso de uma amizade, no início do casamento, está tudo feliz e bem, seria muito diferente disso que estamos vendo? As contradições seriam menores? Ou será que o problema não está aí, mas é carregado nisso? Vamos ver, vamos aproximar isso. Agora vamos trazer mais personagens, vamos enriquecer essa história. Eu tenho responsabilidade com outros, segundo a sociedade dos homens, sim. Por exemplo, com nossos filhos. Você não pode dizer: Júnior, pegue suas roupas e vá embora de casa, você já tem 10 anos, tchau. Eu não posso. A sociedade dos homens me diz: você tem responsabilidades para com seu filho como pai, etc, etc, etc. Eu digo, ele não tem? Tem. Como seu filho, ele tem que obedecer, tem que manter o quarto limpo, tudo. Você não pode bater nele, ele não pode dizer nomes horríveis para você, etc. E assim vai. Não pode deixar o menino com febre, tem que levar no médico, tem que dar isso tudo para ele, e aí vai. Então, um tem responsabilidade com o outro socialmente falando. Eu tenho com a minha esposa, tenho com os meus amigos, tenho com a vida, etc. Ok. Essas pautas nós conhecemos muito bem. Sobretudo no que implica as nossas responsabilidades. Agora, quando nós conversamos essas responsabilidades, é que dá um problema tremendo aqui. Você se divorciou. Sua mulher casou de novo. Este com quem ela casou é melhor pai para o seu filho do que em qualquer tempo você já foi. A começar que ele ama seu filho, coisa que você não amou nunca. Foi um engano. Quando ela surgiu dizendo que estava grávida, você quase desmaiou. Ela imaginou que era emoção, só que era outra emoção que você estava tendo. Não era alegria, era pânico. Você pensou, agora estou preso pro resto da vida. Bem, esse com quem ela casou ama seu filho. As responsabilidades sociais que são incumbidas a ele são muito diferentes daquelas que são destinadas a você. Só que existencialmente as coisas, as pautas já são outras. Seu filho ama esse homem e não ama você. E delega a ele uma autoridade e transfere a ele preceitos de responsabilidade, tanto no servir como no receber e nas integrações delas, que você nunca teve. Então eu estou ferido nos meus brios, estou magoado e aflito. Quem esse sujeito pensa que é para entrar na minha família assim e me usurpar, inclusive, a afeição do meu filho e tudo mais? Essa história se torna mais complexa, não é? E eu posso vencê-lo. Eu vou contratar um bom advogado e ele vai ver o que é bom. Quando ele disser que meu filho não vai mais para a escola, o advogado vai dizer, vai sim. E ainda o responsabilizo. Mas essas responsabilidades, elas não são só nisso. Meu filho lá adoece. E alguém vai ter que dar um rim para o meu filho viver. Porque um ele já perdeu. E se perder o outro, ele morre. Precisamos dar um jeito nisso. Quem decide isso é aquele que lá está, casado agora com aquela que foi minha esposa, ou eu que sou pai? A lei dos homens diz, você que é pai, lá vou eu. Sem influência em nada, eu já não sei nada deles, da dinâmica familiar. Eu sou um estranho dentro da casa deles. Até a minha presença é desagradável a eles. O que faço eu lá? Me impondo por que condição é essa que eu estou fazendo lá? Supondo que eu seja completamente cego diante da afetividade e outras coisas mais, ainda assim há tantos registros que mostram quão inoportuno eu sou lá, que pelo menos por decência eu deveria dizer, meu filho, decide com a tua mãe, com ele, e o que vocês decidirem eu vou acolher. Ele sabe muito mais de você e eu não tenho condições de te dizer nada. Decidam. Seria talvez existencialmente mais indicado. Talvez se eu consultasse um filósofo clínico, ele me diria, faça isso. Não é a melhor coisa, mas está bem longe das piores. Faça. No entanto, não é assim que essas coisas costumam correr e funcionar. Há muitos elementos no meio, o garoto vai ser operado, tem um pós-operatório no qual entra um, vem outro, e é todo um trâmite de idas e vindas e coisas muito esquisitas, que podem fazer com que, entre outras coisas, esse garoto se decida, não vou mais viver. Sabe de uma coisa? Essa vida é uma grande porcaria. Esses aí que deviam estar me dando exemplos, olha aí os exemplos que eles me dão. E aí uma infecção oportunista, uma coisa qualquer, leva o garoto. Pode acontecer. Bem, Mas é só nisso que as responsabilidades migram, influem, vão e vêm? Não. Elas são ainda mais complexas. Algumas responsabilidades sequer visíveis são. Nós as vivemos até com outros nomes. Nós vivemos certas responsabilidades pelo prefeito da angústia. É algo que nos coça por dentro e diz, você deveria ter feito, mas foi feito o quê? E o resto são pontilhados. Que bom se fosse tão simples que tudo se anunciasse no palavreado, né? Estava resolvido. Mas não, algumas coisas já estão mais para a legião da alma do que dos elementos da gramática e do nosso discurso. Nós não temos como alcançá-las. Vivemos assim, por um mal-estar, por algo que está errado, por uma responsabilidade que alguém deixou de ter para conosco, ou que nós deixamos de ter. Quando nós fomos há um tempo atrás fazer um estudo na Universidade Hebraica em Israel sobre Levinas, que foi um dos homens que mais trabalhou esse tema, o tema da alteridade, tem um curso inteiro lá na internet sobre isso que eu coloquei, filmagens, gravações, explicando o que ele procurava se colocar. Levinas chegou a extremos que na época dele soavam como algo metafísico, de dizer coisas como: eu sou responsável pela responsabilidade do outro. Como pode ser isso? Mas que coisa mais filosófica sem pé nem cabeça é essa? Eu sou responsável pela responsabilidade do outro? Sabe quanto tempo ele levou para explicar isso? A vida toda. Em seminários, workshops e outras coisas mais. E a vida dele foi um testemunho concreto disso. Poucas vezes vimos um homem ser tão coerente com a vida que teve em relação à filosofia que ele professava. Esse era um. Aqui nós vamos ver alguns preceitos de Levinas, porque na filosofia clínica, por várias questões que Levinas, claro, o intuito dele qual era? Sair da ontologia grega, quer dizer, o discurso filosófico do poder, aquele discurso que ele colocava. O filósofo, ele diz que é amigo da sabedoria, mas ele se comporta como o dono dela. Não é? Então ele diz, estamos com problemas. Não é? E aí ele citava, inclusive amigos dele, Heidegger coloca, teve tempo que só o homem tem racionalidade, discurso linguístico, etc. e tal. Eu não sei se Heidegger pesquisou as bilhões de espécies e sem falar em outros mundos para chegar a essa conclusão. Segundo Levinas, não pesquisou coisa nenhuma, só assumiu o poder e disse assim, porque eu sou... Não, Heidegger não colocou isso, outros filósofos colocaram. Nós somos os filhos do chefe, imagem e semelhança dele. Nós é que vamos dizer quem é mais e menos inteligente, quem tem alma e quem não tem. Levinas disse, não dá para filosofar assim. Para filosofar eu tenho que ir além disso. E se eu for além disso, eu tenho que abrir mão do meu discurso de poder e dizer, bom, o outro pelo menos é tão legítimo quanto eu. O outro pelo menos sabe tanto quanto eu, ou menos, mas eu não tenho como dizer pelas minhas métricas se é mais ou menos. Vou ter que assumir esse risco, vou ter que me relacionar. Só que me relacionar não significa você estar aí sentadinha bonitinha e eu estou aqui bonitinho e nós temos todas as convenções que dizem até aqui sou eu, tá? E até daqui para lá é você e vice-versa, tá bom? Convencionado, vamos viver felizes. Ele disse, não dá. Não é assim. A própria vida vai misturar muitas coisas. E coisas que eu acho que serão minhas já serão suas. Outras nem nossas serão, serão de terceiros. Ah, e agora? Como falar? Às vezes você vai estar numa briga, ofendendo uma esposa, um marido, um filho, um irmão, por uma responsabilidade que você diz é sua, e ele diz, você está cego. É sua. Você diz, como assim é minha? Não. Às vezes, num rebanho, vamos sacrificar os mais fracos. Por leis darwinistas, comprovadas cientificamente, e outras coisas mais, que nos salvarão a integridade e a consciência, e deixaremos o outro à mercê. E ainda dizendo, foi responsabilidade dele, ele teve escolha. E às vezes esse discurso aponta diretamente para nós e não vemos. Ele diz, ele não teve escolha. A responsabilidade foi todo o tempo sua. E você não viu. Está ficando um discurso muito filosófico, metafísico, e aqui parece que os meus queridos colegas já estranharam. Epa, agora eu estava acompanhando até aqui, agora já não estou tão certo. Por isso, vamos recuar e vamos dar exemplos singelos sobre isso, tá bom? Bem singelos. Olhem, eu descubro que tenho um câncer e vou ao médico. O médico diz que é muito grave. Se operarmos, talvez você morra durante a operação. Eu digo para ele, olha, isso é responsabilidade minha. E eu estou de boa assinar aqui o termo, o senhor me opere. Quando eu chego em casa, minha esposa em lágrimas diz, você foi um irresponsável. Eu digo, por quê? Irresponsável por legislar sobre a minha própria vida? Por dizer ao médico assim? Ela diz, quem disse que a sua vida é tão sua vida assim? Onde é que está a área de circunscrição da sua vida que você diz eu posso fazer isso? Quanto de mim você acha que está matando por ter tomado essa decisão aí? Dos meus sonhos, das minhas esperanças, inclusive da minha somaticidade, porque posso agora somatizar por conta disso aí que você fez. Achou você que ao tomar essa atitude é que era uma responsabilidade sua? E onde está a sua responsabilidade em mim por eu estar com você? Ou não existe? E aí você pensa, vou ligar para o doutor. Eu não ligaria tão rápido, porque a tua esposa ainda vai te dizer algumas coisas. Talvez no meio disso você mude várias vezes ainda de ideia. Quero apresentar para vocês um texto muito bonito da nossa querida colega Liana Zilber, aqui, aluna do professor Darcy, querida colega nossa, filósofa clínica, que escreveu essa obra. Que obra bonita, gente. Ela, Um Dia Sem Calendário, editora Fragmentos. E esse texto que nós vamos ler dela, Um Dia Sem Calendário, traz várias lições importantes sobre isso que nós estamos vendo aqui. Eu vou fazer primeiro uma pequena parada aqui no gravador para que vocês possam colocar considerações, questões sobre o que vimos até aqui. E em seguida vou ler um trechinho só. Não é um capítulo inteiro, tá? Bem, então agora, retornando em definitivo aqui com essa parte final do nosso trabalho, Um Dia Sem Calendário, da Liana Zilber. Vamos ver um dos pequenos textos aqui, chamado Mais um Degrau. Esse texto dela, a Liana fez alguns cursos de extensão online e em alguns deles ela estudou terapias por imagens. Isso se reproduz muito nos textos dela, nas próprias leituras anteriores dela que ela fazia, já vem até aqui também. Vamos ver agora várias lições importantes e ilustrações sobre isso a partir do texto da Liana. Até aqui nós falamos só de pessoas, não foi? Nós não falamos de contexto, nós não falamos de situações de vida na qual as pessoas se tornavam periféricas, secundárias. Mas quando falamos em responsabilidade de algo, de alguma coisa, já consideraram que às vezes pessoas podem estar em segundo plano quanto a isso? Como pode ser? Como pode ser? Existiriam então situações, contextos e coisas que assumiriam uma primazia em relação a essas responsabilidades? Vamos lá. Você não acredita, não é? Mas já comprovei. Todo edifício, casa, ambiente tem vida própria. Pare com isso, Flávio. Parece coisa de criança. Assustado pelos contos de terror da adolescência, é isso? Fala sério. Se estou lhe dizendo que já comprovei, você nunca entrou em um recinto onde não se sente confortável? Onde a visão de um sofá velho, grená, com os pés em forma de pata de leão, lhe causa um mal-estar, cheiro de mofo, janelas sinistras que dão para lugar nenhum, portas de casas de madeira que se abrem para o nada? Olha, se você levar por esse lado, sim, eu admito, mas o que isso tem a ver? O dono é desleixado, pronto. Está bem, o cara faz uma baita reforma, troca o sofá, põe cortinas e você continua parecendo, e a você continua parecendo que o lugar tem algo a esconder. Flávio, diga logo onde você quer chegar. Na minha infância, eu morava no terceiro andar de um edifício, onde jamais voltaria hoje. O apartamento era uma beleza durante o dia. Alegre, um relógio cuco na copa, cozinha de ladrilhos vermelhos encerados, como não se usa mais. Móveis pesados de madeira maciça, sala de jantar com cadeiras estofadas de verde. Ok, ok, então. Antes de prosseguir a leitura destes dois amigos, o Flávio e o outro, viram que ele conferiu às coisas uma identidade, uma natureza, caracteres. Essas coisas que têm tudo isso, elas não, pela própria existência delas, não causam responsabilidades para delas conosco e para nós com elas? Vamos ver isso em letras bem singelas. Ali está o sofá velho ao qual ele se refere, que é mofado e tal, e não me causa um bem-estar. Ali está. Aquele sofá que ali está, que foi da avó dele, do avô dele, e que veio com a herança, com os cuidados de, olha, você está recebendo todo esse espólio e vai cuidar dele. É parte da nossa herança cultural, isso veio da Europa, da Itália, etc. e tal. Esse sofá que me olha, que me convida para ficar distante dele, porque meu tataravô, com sua garrucha, deu um tiro e matou o comandante das tropas ali e tudo mais, com a sua história de vida, com suas coisas, esse sofá não me coloca, ele não vem para mim e me coloca responsabilidades em mim? Tipo, trate de cuidar de mim. Não deixe o mofo acabar comigo. Ou eu acabo com você com culpa. Estou te observando. Tipo, eu já sei, eu vou cuidar de você. Pois então. Acharam que era só com pessoas? Nós somos construtores de coisas. Quando construímos determinadas coisas, elas podem, por relação conosco, pelos princípios que elas ocupam com relação a nós e a outras pessoas e ao contexto, adquirir entre os caracteres delas o caractere da responsabilidade para comigo. Me colocando em relação a uma coisa, às vezes, com responsabilidades tais que muitas vezes eu não tenho como ser humano. Coisas que eu diria a um amigo, às vezes, no momento de raiva, eu não digo para esse sofá, por medo dele, ele é mal assombrado. Por outras coisas. Entendem como as responsabilidades flutuam, migram e às vezes nós nem nos damos conta? E a minha esposa diz, vamos embora dessa casa, desse terceiro andar, venda tudo isso, doe. Olha o que ela está fazendo. Qual a responsabilidade dela para com isso? Então eu olho para minha esposa e penso, como ela é liviana, que pessoa volúvel, que pessoa sem profundidade para entender as coisas da vida. Imagina se eu vou me desfazer desse sofá mofado, imundo, velho, fedorento, que eu não sento nele e tenho até medo. Nunca faria isso. Vou construir um pequeno, um quarto só para ele, para o sofá. Vamos adiante, vamos ver o que acontece aqui. O amigo se impacienta com essa história toda e diz, ok, então. Aí o outro fala, à noite o apartamento era outro. Na minha infância ele se transformava. A iluminação era feérica. Talvez isso colaborasse para que o lugar se tornasse mais sombrio. Na sala, os dois sofás de molas quebradas, por tantos campeonatos de salto em altura, se tornavam feios, desconfortáveis, o que não nos parecia à tarde, por exemplo, quando a luz do sol entrava pela vidraça. Nos feixes de luz se viam poeirinhas douradas. O tapete da sala parecia ter cheiro de urina, sua cor era indefinida. Certo que meu irmão fez xixi certa vez no capacete de obras do meu pai. Depois despejou o líquido no tapete. Durante as manhãs azuis, o mesmo tapete tinha desenhos, imitação de persa, onde sonhávamos nos embrenhar em seus labirintos. E não sentíamos cheiro algum. Ah, o tapete! Certa noite, meus pais saíram e nos deixaram, eu e meu irmão, assistindo à televisão. Eu deitado no sofá, vermelho de molas quebradas, e meu irmão no amarelo. Senti pelo canto dos olhos que havia algo sinistro no corredor. Meu irmão, já semi-adormecido, não queria respostas nem incômodos. Para ele, o mundo era simples e sem magia. Por isso, sua visão era estreita. Ah, sim, a sua imaginação, Flávio, era suficiente para ambos, né? Garanto a você é cético, que não era apenas minha imaginação. Eu olhei rapidamente para o extenso corredor escuro e vi toda uma equipe de ciclistas vestidos de azul e vermelho entrarem no sinistro armário de porta branca. Fiquei pálido, mas como prefiro esclarecer logo as coisas, fui lá e abri o armário. E apenas encontrei um agasalho vermelho. O outro disse, desculpe eu rir, mas o casaco era seu? Era do seu irmão? Olha, no dia seguinte, minha mãe abriu o armário e perguntou de quem era aquele agasalho. Era grande, vermelho, com um número nas costas em branco. Igualzinho aos dos ciclistas, e eu ainda me recordo, era o número 7. Por favor, olha, parece isso além da imaginação. E como acha que surgem essas ideias? Serginho, apareceu o nome do outro rapaz. Serginho, meu bom amigo, não seja tapado como meu irmão. O mundo é muito mais do que aquilo que vemos ou que queremos ver. Vamos parar um pouquinho aqui para considerarmos uma coisa. Por uma pessoa para a qual o mundo realmente é muito mais do que vemos e queremos ver, ele ultrapassou o elemento que faz a jurisprudência das leis, das coisas, não é? Que são deste mundo, destas coisas. Diante de um mesmo sofá, as responsabilidades agora migram e mudam pela maneira como cada um se relaciona com a coisa. Por enquanto vamos ficar só nisso. Depois o que eu tenho para colocar aqui em seguida vamos ver um pouco mais e a gente chega lá. Olhe, contra a outra, vá. Está certo. Meu tio morava temporariamente num porão. Por vezes ele me convidava a visitá-lo. O porão me fazia lembrar um submarino de 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne. No porão tinha tudo. Onde meu tio morava, velhos discos de vinil, uma vitrola gigante muito velha, um sofá, grená por sinal. A um canto, alguns objetos faziam supor uma minúscula cozinha. Parece interessante. Você nem imagina o quanto. Sentia-me privilegiado de ser convidado àquele local, que além do mais cheirava sempre a mofo. As janelas localizavam-se no rés do chão, viam-se os pés das pessoas passando ali fora. Então, ele colocava na vitrola alguns discos. Aqueles sons pareciam me transportar para lugares bem distantes, exóticos. Apenas sequências de notas musicais, mas cada sequência me levava mentalmente a um local e seus respectivos cheiros. Certa vez, senti um forte cheiro de canela. Virei o rosto. Havia um árabe com uma enorme saca de trigo ao pé da escada. Meu tio não o viu. Porém, ao passar pela escada, encontrou fiapos de saco de aniagem que inexplicavelmente surgiram lá. Bem, Serginho, meu caro, eu estou certo de que certos locais têm uma comunicação com outras dimensões que não a nossa. Não apenas isso, mas existe vida latente e inteligente, além de criativa, diferente da nossa. Temos essa crença pueril de que somos donos do pedaço, que controlamos tudo e que nossas criações mentais são nosso privilégio. Garanto-lhe que as paredes fazem tramóias, as árvores sussurram de forma incompreensível à noite. E as escadas? Ah, as escadas são as piores. Acho, Flávio, que o sensato da família é o seu irmão, não é você. Embora não pareça pela sua estreiteza de visão. O que tem as escadas? Tenha cuidado com elas. Sérgio, são as mais perversas. Naquele edifício que lhe falei, onde vivi minha infância, as escadas faziam leques para até o terceiro piso, onde eu morava. E sei com a mais absoluta certeza de que elas só apareciam conforme eu ia fazendo a curva. Assim, eu subi os degraus e eles desapareciam atrás de mim. Os da frente só apareciam conforme eu subia. Tentei pegá-los de surpresa algumas vezes, me virando rapidamente, mas nunca fui esperto o bastante. Sérgio, cara, o que você fumou hoje? Ou o que você bebeu? Eu mal posso acreditar que você seja um engenheiro como seu pai. Que barbaridade está me dizendo? Como permitem que você construa prédios? Justamente, meu caro, eu só os construo até certo ponto. A partir de então, eles mesmos se constroem. Olha isso aqui confirmando, tá vendo? Como é que é? Ele constrói o prédio só até um certo ponto e depois o prédio se constrói. Do que ele está falando? Não. Significa que a escritora dessa obra teve aulas sobre isso, sobre terapia de imagem e outras coisas, e aprendeu muito. Veja, é natural que numa sociedade como a nossa, que tenha preceitos como a que ela tem, ela nos coloque, para ela não é muito interessante em muitos graus e em muitos contextos isso que nós acabamos de ver. Quer dizer que eu construo algo até uma parte e depois esse algo se constrói. Mas pensem que não tem sido assim. Como é que você constrói uma amizade? Você faz tudo sozinho? Ou você às vezes faz a menor parte e o outro às vezes constrói uma parte muito maior e aí vem o contexto, faz a outra parte aí e une tudo. E você, nossa, eu só cumprimentei a pessoa e hoje somos grandes amigos. Evidentemente, eu estou dando exemplos sublimes judaicos cristãos. Podem pensar que o inverso disso também é verdadeiro. Há coisas muito ruins, muito chatas na vida, que às vezes nós, sem querer, inadvertidamente, ou tropeçamos nelas, ou as produzimos sem saber. E então, quando elas acontecem, eu não sou responsável por isso. Eu não escolhi isto. E às vezes, se não existisse a nossa pequena parte de ação, nada daquela coisa toda teria acontecido. Ok? Eu só os construo até certo ponto. A partir de então, eles mesmos se constroem. É uma das versões disso. Não é a única. Não é sempre que será assim. Em algumas questões, nós precisamos construir a maior parte. E às vezes, isso não corresponde à responsabilidade que teremos. Fizemos a maior parte, mas a nossa responsabilidade é menor. As coisas não estão entrelaçadas de maneira lógica e por uma lei que vai pertencer a todas elas. Isso tem variâncias, e são muitas, o que exige o estudo de cada caso. Bem, que tal uma pessoa que diz: eu sou responsável por esta família, eu a construí. E então, uma pessoa diz: bom, você atrelou sua responsabilidade por essa família ao fato de você tê-la construída. Você ligou preceitos de uma maneira lógica, é isso? É. E se eu mostrar para você que você não construiu essa família? Que você, aliás, que você foi construído por ela? O que é isso? Como assim eu fui construído por ela? É. Você, como pai, foi construído por essa família. Você, como autoestima que você tem hoje, foi construído por essa família. Você, como pessoa orgulhosa, a ponto de dizer essa frase que você acabou de dizer, foi construído por essa família. Essa própria frase não existiria se não fosse essa família. E sabe como é que foi que surgiu essa família? Por um engano seu, num carnaval que você engravidou a moça, lembra? Que você estava fugindo e foram os dois irmãos dela atrás de você e lhe convenceram pela delicadeza do revólver a voltar. Então, se há uma responsabilidade, talvez dos seus sentimentos de medo, ou algo dessa natureza, e ele já não se sente tão seguro, então, na argumentação dele. Puxa, estava tão orgulhoso. Foi essa família que te construiu. Essa mulher que você não queria, fugiu dela. E essas crianças todas, são elas que te conferiram dignidade, que te conferiram essa soberba que você tem hoje, essa empáfia diante das outras pessoas, essa arrogância infinita e tudo mais. Eles te deram tudo isso. Te deram ganha-pão também, porque você é um grande vagabundo, nem trabalho você tinha. E agora você tem, não tem? Tem um trabalho, sim, senhor. E tem outra: quem te deu esse trabalho? Foi a família. Não houvesse a família, ele não teria o trabalho. E outras coisas mais. Essa família é muito mais responsável por você do que você por ela. Ele fica: e agora? Por que que inventaram filosofia? Olha o que vocês fazem com as pessoas. Vamos adiante, terminar aqui o texto. Eu só os construo até certo ponto. A partir de então, eles mesmos se constroem. Eu ergo os tijolos, a argamassa. Os ambientes se formam e criam vida, independente da minha vontade. Eu cuido da segurança da estrutura, mas a vida latente no universo cuida do resto. São as pessoas que vão comprar o imóvel, são os outros, o empreiteiro que vai dizer para ele: tem que pintar dessa cor, porque estão numa promoção de tintas. É a prefeitura que diz: bote lá um aparelho de anti-incêndio. E outras coisas mais. E olha que estamos falando de coisas concretas, que você pode medir, pesar. Imaginem isso na subjetividade humana. A que ponto chega? Você me faz infeliz, você não me dá paz. E a esposa diz: você está errado, você não se faz feliz. Você não se dá paz e ainda me culpa disso. Obrigado. E eu, ao assumir a responsabilidade disso, te alieno. Por isso eu te devolvo. Não, você faz isso com você. Estão vendo? Vamos adiante. Flávio, vá para casa. Tome um bom banho quente. Tire sua temperatura e antes disso vá para a cama. Um bom caldo de galinha vai te fazer bem. É, Sejão, cada um na sua, não é? Eu vou pegar o meu caminho pela Rua do Expresso, a de trás, até me dar calafrios, por isso eu pego a do Expresso. Isso, faça sempre o caminho mais longo. Sérgio foi embora se torcendo de rir, mas ao mesmo tempo intrigado com as doitices que o primo lhe dissera. Flávio enlouqueceu. Foi, é claro, pela rua de trás, que dava diretamente à porta de seu prédio. Quase que podia dizer que uma brisa gelada o pegou no pescoço, embora o dia estivesse quente. Pegou o elevador, desceu no sétimo, abriu a porta. Gandhi, seu cão afegão, havia-lhe deixado um belo presente logo em cima de seu tapete novo. Provável que a nova ração não era assim tão boa. A coisa tinha um aspecto feio. Ganindo de alegria, o animal pulou-lhe no pescoço, mas o humor de Sérgio não correspondia àquela felicidade canina. Aí ele disse que tinha que limpar aquilo e tudo mais. Sérgio desceu, depois de limpar tudo, não é? Vou pular aqui um trecho. Desceu mais um degrau e podia ter se enganado. De novo, saiu noutro andar, igual ao andar anterior. Intrigado, desceu mais um piso. Logo estaria no subsolo. Novamente a porta dava acesso a outro andar de apartamentos. Já irritado, o jovem foi descendo mais e contou mais 7 andares, o que não era possível. E outra vez saiu no andar padrão, intrigado, foi tocar a campainha de um apartamento sem luz, sem campainha. Furioso e já aflito, ele contou mais 7 andares para baixo. O mesmo se repetia. Lembrou-se de antigos pesadelos com escadas, sem começo ou fim. Mas eram pesadelos, ou não eram? Decidiu, então, fazer o movimento contrário e começou a subir. Já ofegante, havia contado 40 andares. Agora, estava certo de que havia algo errado e assustador naquilo tudo. O edifício tinha 20 andares, fora o térreo e subsolo. Para piorar a situação, o sol já tinha sumido e a escada não acabava. Mais tarde, imerso na imensa escuridão, Sérgio já havia subido mais de 80 andares e descido 100. Não podia ter errado na conta. Suas pernas doíam, seu peito ofegava. Havia enlouquecido? Quanto tempo se passou? Horas? Dias? Sérgio já havia desistido de compreender. Não tinha mais referências, só degraus e escuridão. Súbito, acendeu a luz de emergência. Sérgio, ansioso, abriu a enésima porta. O hall estava iluminado, mas de certa forma aquilo lhe pareceu sinistro. Chamou o elevador, sequer olhou para ver em que andar se encontrava. Apertou rapidamente o botão do sétimo. Chegou a ter medo também do elevador. Que ele enlouquecesse e atravessasse os confins do prédio, subindo infinitamente e abrindo lentamente o chão. Fechou os olhos, coração disparado, o elevador parou. Ele desceu correndo. A porta de seu apartamento havia ficado entreaberta. Gandhi estava deitado, folgado sobre o sofá. Sérgio foi tomar uma ducha, estava exausto. No dia seguinte, tomou uma decisão. Pôs à venda seu apartamento e mudou-se para um flat com Gandhi. Aquele prédio decididamente o expulsava, não gostava dele. Tempos depois, passando pela região, quis passar de frente ao local onde havia morado. Apenas encontrou escombros. Intrigado, o prédio era de fato novo. Buscou investigar mais. Soube que o mesmo fora implodido algum tempo após sua mudança. O fato lhe causou arrepios. Que mistérios profundos o prédio encerrava. Recordou-se da fantasmagórica escada. Mais um degrau. Fim do breve conto.
Mais o quê?
Mais um degrau. Que é o título do capítulo, né? Do conto. É, mais um degrau. Liana Zilber, Um Dia Sem Calendário. Obra que será sorteada entre os senhores. Bem, então, fazendo agora o fechamento do trabalho de hoje. Claro que nós tratamos de uma alegoria, de uma metáfora, para ilustrar que quando tratamos de um elemento sobre a responsabilidade do outro em mim, isso é isso encontra muitas variáveis e muitas vertentes para além daquelas que usualmente são acessíveis a olho nu. Quando no meio de uma discussão, agora voltando ao início da nossa aula, a esposa cobrar do marido, não é, você não me faz feliz? Se ela fizer uma breve investigação, pode ser no consultório de um filósofo clínico, pode ser ela mesma, sozinha, talvez ela descubra coisas que vão inverter às vezes isso. Às vezes, ela não pode, por exemplo, às vezes só um exemplo, ela havia se convencido de que ela não poderia ser feliz, porque não merecia, porque não se gostava, etc. E que precisava de casar com um homem que, ao poder atribuir ele essa infelicidade, ela se aliviaria e se eximiria de ter que um dia se deparar com a dura e difícil realidade para ela, de que ela é que não podia ser feliz. Ao jogar isso tudo nos ombros do coitado e dizer, você não me faz feliz, ela ainda podia ter uma reação forte, no qual aquela frustração de não poder ser feliz, porque ela, independente dele, já tinha objetado a felicidade, mas não podia assumir isso, porque na estrutura do pensamento dela, ela tinha lá no tópico 5 um prejuízo religioso, que dizia, Deus quer que você seja feliz. E as emoções dela, magoada com alguma coisa lá da vida dela, dizia, mas nós não queremos que você seja, e vamos brigar com esse prejuízo. E as emoções, no caso específico dessa pessoa hipotética, venceram a parada. O coração falou mais alto que aquilo que ela acreditava. Quando apareceu esse pobre coitado na vida dela, ela disse, esse aqui é perfeito, ó. Ele vai assumir toda essa culpa dele. Nossa, que beleza. Casou com ele. Para 5 anos depois dizer, você não me faz feliz. Como se não bastasse. Claro que no início ele espernou, o que só tornou tudo mais difícil e fez com que ela se enchesse de raiva e falasse para o terapeuta dela. Ele é tão patife que nem isso ele assume, doutor. Mas depois, quando ele passou a assumir que ele realmente não era digno dela, que não conseguia fazê-la feliz, aí ficou perfeito. Só que se ele fosse embora, Deus o livre, desmascarava tudo. Aí ela disse, não, com pena dele eu não deixei ele embora. Continuamos casados. Afinal, eu o amo. E eu aguento essa infelicidade, não tem problema. Ok? Isso é parte da vida, tá? E então, a tal infelicidade e as responsabilidades de cada um encontrou um solo fértil no qual ela poderia viver sem incomodar outras coisas importantes na vida, como a criação dos filhos, sexualidade e outras coisas importantes para ela, neste caso específico. É claro que isso é apenas um exemplo, não é? Os exemplos vão aos milhões, eles migram de todo lado e de toda a ordem. Com isso, só quis colocar que quando nós falamos na minha responsabilidade no outro, ela há muito tempo deixou de ser óbvia. Há muito tempo ela deixou de ser. Quando surgiu, por razões lá, quando os primeiros primatas desceram das árvores e começou aquela coisa da agricultura e nós tínhamos que marcar terreno, ok, lá houve alguns momentos que foram importantes. Durante a Idade Média também, alguns momentos importantes. No início da fase mercantilista, alguns momentos em que isso ainda se sustentava, por razões contratuais. Ainda hoje, em relações de negócios e tudo, isso ainda se mantém. Mas para muitas partes da nossa subjetividade, falar em responsabilidade é como pegar cadeias e dizer, vamos colocá-las. Para quê? Aqui não há mais nenhum bandido. É uma sociedade na qual há muitos anos já não há qualquer ato que justifique uma prisão. Olha, isso que você está falando é mais uma razão para a gente ter a responsabilidade sempre em pauta. Mas por quê? Aqui nós já lidamos agora hoje por afinidades. Ninguém mais magoa ninguém, ninguém mais tem interesse em tirar qualquer coisa de alguém, todos são partícipes. É uma sociedade, eu estou falando de uma sociedade do futuro, viu? E aquele ser jurássico diz não. Ainda que vocês pareçam tão sublimes, a responsabilidade sempre deve vicejar. Senão virará tudo de novo uma balbúrdia. E teremos que voltar a registros muito velhos. Ou seja, não vai longe o dia em que palavras como responsabilidade terão um peso, primeiro pejorativo, que já começa a acontecer em muitas áreas, no que concerne a responsabilidade humana, na subjetividade, tá? Não em questões contratuais. Eu comprei esse computador numa loja, ela vai me entregar. Isso ainda temos de responsabilidade, etc. Em muitas áreas da subjetividade humana, a responsabilidade se tornou um entrave, se tornou um freio, se tornou uma clausura. Impede muitas vezes o amor, impede muitas vezes a alteridade, impede muitas vezes a transcendência. E eu sei que um discurso desse é extremamente perigoso, porque há uns que vão usar isso para então fazer o que bem entenderem. E não é essa a questão, claro que não é. Eu não vou sair por aquela porta e dizer não tenho mais responsabilidades com meus filhos. Eu tenho. E elas vão desde o aspecto afetivo, o amor, a todos os outros sociais. Não é disso que estou falando. Estou falando que para podermos caminhar, este será mais um dos itens que precisaremos aos poucos, com seriedade, com muita observação e contextualizando elementos, precisaremos examinar. É mais um das peças dessa armadura que com o nosso corpo, a nossa corporeidade, uma série de outras coisas, começa agora a se tornar tardio, a envelhecer. Eu sei que essa transição não será branda, não será pacífica. Haverá muitas licenças aqui tristes de se conceber, de se acompanhar. Mas tem sido essa a nossa caminhada, como civilização, como espécie, como seres. Tomara que possa ser de outra forma. Aqui vou desligar o gravador, porque chegamos ao final da nossa palestra de hoje.